Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 6. Romanos, o capítulo 6, e eu quero lhes falar brevemente hoje à noite sobre o significado do batismo, este ato que celebramos juntos aqui agora. Romanos, capítulo 6. Eu leio os versos 3 e 4. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Dá-nos a iluminação do nosso entendimento pelo teu Espírito e dá-nos essa experiência da vida nova que há em Jesus Cristo, teu Filho. Para a tua glória te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O batismo é uma das duas ordenanças de Jesus à sua igreja. Por ordenanças nós queremos dizer mais exatamente celebrações memoriais ou, falando um português mais popular, duas festas. Nós cristãos, seguidores de Jesus, temos apenas duas festas, duas celebrações que Jesus assim nos orientou realizar. O batismo e a Eucaristia, ou a Santa Ceia, ou a Ceia Memorial, quando repartimos o pão e o vinho. Jesus disse que todas as vezes em que repartíssemos o pão e o vinho, deveríamos fazê-lo lembrando-nos da sua morte, do seu corpo partido por nós e do seu sangue derramado por nós. E também Jesus deu a todos nós, os seus discípulos, a orientação e a ordem de batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos aqueles que se comprometessem com ele, Jesus Cristo, como Senhor de suas vidas. As demais festas que celebramos são festas de oportunidade. No judaísmo, muitas festas. As festas do Pentecostes, as festas dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Mas para nós, cristãos, apenas duas festas. Essa de hoje à noite, do batismo e da ceia memorial. Natal é festa de ocasião. A Páscoa, quando celebramos a ressurreição de Jesus, é festa de ocasião. Mas, na verdade, o que Jesus nos orientou e ordenou que celebrássemos foi a sua morte, através do partir do pão e do vinho. O pão representando o seu corpo e o vinho representando o seu sangue. E o batismo, que não é outra coisa senão a nossa identificação com a morte de Jesus Cristo. Então, hoje nós estamos diante de um momento especialíssimo da nossa tradição cristã e do nosso discipulado de Jesus. Batismo é transliteração da palavra grega. Batismo não é tradução, é transliteração. E esta palavra batismo, grega, significa literalmente imergir ou mergulhar. Batizar seria mergulhar ou imergir. Como foi transliterado, pegou-se a palavra grega e então nós usamos a mesma palavra grega, batizar. Se fôssemos traduzir, Jesus teria dito: indo, mergulhem todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Batizar significa, a palavra, literalmente, mergulhar, imergir. Isso que nós fizemos aqui agora. Mergulhamos nas águas aqueles que se submeteram ao batismo. E fizemos este ato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este ato de imergir alguém nas águas é uma dramatização de uma profunda experiência espiritual. O significado disso, como acabamos de ler, nós fomos batizados na morte de Jesus, e assim como Jesus ressuscitou, também com ele nós ressuscitamos para uma nova vida, uma vida nova que Deus nos concede. Então, em termos muito simples, o batismo é isso. Tem um sujeito aqui, ele morre, morre junto com Cristo quando Jesus morre na cruz. Esse sujeito aqui morre também, nós nos identificamos com a sua morte. Ele morre, nós morremos. Mortos, somos sepultados, por isso mergulhados. Então somos sepultados e ressuscitamos. Quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos também. Então eu repito palavras literais do apóstolo Paulo. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Quando ele morreu, nós também morremos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, o batismo está simbolizando isso, essa experiência espiritual. Morremos com Cristo, somos sepultados. Para quê? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, esse é o simbolismo do batismo. Entretanto, eu penso que a palavra que melhor descreve esta experiência espiritual, pelo menos aqui no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é a palavra libertação. Essa nossa morte e ressurreição em identificação com a pessoa de Jesus Cristo, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, esta nossa identificação com Jesus é a nossa libertação. Porque esse passar pelas águas na tradição do judaísmo na qual Jesus cresceu e viveu, não podemos esquecer, Jesus era judeu, nasceu judeu, cresceu judeu, viveu entre os judeus, aprendeu o judaísmo, foi um praticante da lei de Moisés e do judaísmo. Então, na tradição do judaísmo, esse passar pelas águas tem um significado muito profundo. Em primeiro lugar, estas águas são as águas do Gênesis, capítulo 1, quando diz que Deus fez separação entre a terra e as águas, terra seca e águas. E as águas, na Bíblia Sagrada, são o ambiente onde Deus dá origem à vida. Isso me parece, inclusive, corroborado cientificamente. Mas como a Bíblia não é um livro de ciência, vamos deixar isso de lado. A Bíblia é um livro de sabedoria espiritual. A Bíblia não é um livro de ciência. Mas na Bíblia Sagrada, as águas são identificadas como esse ambiente a partir do qual Deus suscita a vida. Por isso é que quando Jesus, em João capítulo 3, está conversando com Nicodemos, ele diz assim: olha, todo ser humano nasce da água e tem que nascer também do Espírito. Então esse nascimento da água, a água como o ambiente a partir do qual Deus suscita a vida. Então essas águas são, em primeiro lugar, as águas de Gênesis capítulo 1. Mas na tradição do judaísmo há um passar pelas águas que é muito mais celebrado do que a água do Gênesis. É o passar pelas águas do Mar Vermelho. Quando Israel é liberto do Egito e vai para a terra prometida, a terra de Canaã, Israel atravessa as águas e atravessa o Mar Vermelho. Passa pelas águas. Israel é batizado nas águas do Mar Vermelho, rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Ora, o que é o Egito? O ambiente, o espaço, a situação de escravidão e opressão. é escravidão no sentido de limitação e impedimento de liberdade. Aqui, um ser escravo, ele é oprimido por um outro ser. E não encontra liberdade para expressar a si mesmo, para viver de acordo com sua vontade. Aqui ele está na escravidão, Egito, escravidão. O que é a terra de Canaã, a terra prometida? É o espaço do shalom de Deus, do reino de Deus, da prosperidade de Deus, da fartura e da abundância de Deus, de tudo para todo mundo. Aqui não. Aqui no Egito é lugar de abuso, de opressão, é lugar de mal, de maldade, de malignidade. É lugar de escravidão, é lugar de domínio. Aqui no reino de Deus, no shalom de Deus, aqui é lugar de liberdade. Por isso o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Por isso é que Jesus diz, vocês conhecerão a verdade e a verdade vai fazer com que vocês sejam livres. E quando o Filho do Homem libertar vocês, aí vocês serão verdadeiramente livres. Por isso é que o batismo de Jesus ganha um significado espetacular. Por quê? Porque o primeiro libertador de Israel, quem foi? Moisés. Quem conduziu o povo de Israel pelas águas do Mar Vermelho, saindo do Egito, indo para Canaã? Moisés. Jesus está dizendo, eu também vou batizar vocês em algumas águas. Eu vou mergulhar vocês nas águas. Mas quando eu batizar vocês, aí sim vocês encontrarão a plena, absoluta e a perfeita liberdade. Aí sim vocês serão de fato livres. Aquele batismo de Moisés não libertou vocês, mas eu vou libertar vocês. Por isso é que João Batista vai batizar Jesus nas águas do Jordão. E Jesus se identifica com essa tradição do judaísmo. Ele é batizado nas águas do Jordão por João Batista. Mas depois ele, Jesus, oferece aos seus discípulos o seu próprio batismo. Se você abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 39, Jesus diz assim, olha, eu vou passar por um batismo e vou levar vocês junto comigo no meu batismo. Que batismo é esse? É o batismo na morte. E vou levar vocês comigo para a morte, para a ressurreição e para uma nova vida. Então veja que a palavra que melhor expressa, na minha opinião, o significado profundo do batismo é libertação. Jesus Cristo é o legítimo e verdadeiro libertador. É no batismo de Jesus, nessa morte e ressurreição de Jesus, que encontramos a nossa real e verdadeira e plena e absoluta liberdade. É na nossa identificação com Jesus que somos verdadeiramente livres. A pergunta que fazemos então, portanto, é: livres do quê? Ou livres de quem? Bom, talvez você diga assim: livres do inferno. Ou livres do diabo. É verdade. É verdade. A palavra de Deus vai dizer isso claramente, que Jesus triunfou sobre principados e potestades, expôs principados e potestades e poderes espirituais malignos, os demônios, os diabos, que nome você queira dar, e libertou todos aqueles que estavam escravizados pelos espíritos do mal. É verdade que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? E, portanto, nós estamos livres desta penalidade pelo nosso pecado, que a Bíblia vai chamar de fogo eterno, vai chamar de inferno, vai chamar de Geena, e às vezes vai chamar de Hades, essa danação eterna pós-morte. É verdade. Mas se nós continuarmos lendo o capítulo 6 de Romanos, nós vamos entender uma outra coisa. Veja Romanos 6, versículo 5. Dessa forma, identificados com a morte e a ressurreição de Jesus, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma... Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não sei se para você está claro como está claro para mim, que a grande libertação que Jesus opera em nossas vidas é esta libertação do poder do pecado sobre nós. No batismo nós nos identificamos com a morte e ressurreição de Jesus, e nessa identificação nós somos libertos da nossa condição humana limitada pelo pecado. Por isso aqui o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou dos mortos. Bom, quando eu leio isso, eu penso assim, o que é oferecer o meu corpo ou os membros do meu corpo como instrumentos de injustiça, mal, iniquidade e pecado? Três coisas me vêm à mente. Vícios, glutonaria e sexo promíscuo. Faça assim, como é que eu ofereço o meu corpo e os membros do meu corpo ao pecado? Ah, é bebendo, fumando, cheirando, comendo muito e fazendo sexo de maneira promíscua, leviana e irresponsável. Isso é verdade? É verdade. É verdade. Porque eu não sei se é assim que você sente, mas nós convivemos, todos nós, com um corpo que tem apetites, desejos, vontades, gulas. E cada um sabe a gula que tem. Por exemplo, tem gente que tem gula de dormir. Dorme, dorme. Dorme muito. Seria ótimo se eu tivesse essa gula. Melhor do que ter gula de comer. Comer, comer. Tem gente que tem gula de sexo. Tem taras. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, você gostaria de se ver livre de suas compulsões autodestrutivas? e destrutivas dos seus relacionamentos mais próximos e mais próprios do seu afeto? Bom, eu creio que todas as pessoas diriam, sim, eu gostaria. Então é verdade que oferecer o corpo ao pecado é oferecer o corpo e entregar o corpo aos seus apetites e não colocar freio nenhum a quaisquer dos apetites físicos? É verdade. Entretanto, quando eu olho para o céu e eu digo assim, Deus, quer dizer então que eu me torno um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, e tudo que se espera de mim é que eu pare de fumar, pare de beber, entre numa dieta e não faça sexo de qualquer jeito? Deus olharia para mim e diria, paciência, né, meu filho? Cresça. Não é só isso. Então não é só isso. Porque na verdade nós estamos falando de alguma coisa muito mais profunda do que um comportamento moral regrado no cuidado do corpo físico. Nós estamos falando não apenas desse corpo físico, porque não acredito, inclusive, que o apóstolo Paulo aqui esteja falando apenas do corpo físico. Porque em Romanos capítulo 12, ele diz assim, eu rogo a vocês que vocês entreguem os corpos de vocês em sacrifício vivo a Deus. Ele não está dizendo para a gente se matar, nem para a gente ser homem bomba. Ele não está dizendo para a gente cometer um suicídio coletivo. Ele está dizendo para que nós consagremos o nosso ser integral à mão de Deus. Até porque, na nossa compreensão bíblica, não é possível, meu querido, que você faça alguma coisa com o seu corpo que você não faça com você inteirinho. E não é possível que você faça alguma coisa com a sua mente que você não faça com você inteirinho. Essa unidade, espírito-corpo, essa unidade do que é imaterial e do que é material, essa unidade, por exemplo, do que nós chamamos de cérebro, que é material, e de mente, que é imaterial, essa unidade aqui, ela é indissociável, não há como você pecar no corpo sem pecar por inteiro, e não há como você pecar na mente sem pecar por inteiro. Veja, por exemplo, não existe raciocínio sem sinapse. Não existe mente sem cérebro. Não existe cobiça sem taquicardia. Não existe desejo sem água na boca. Nós somos seres integrais. Aquilo que fazemos com os nossos corpos, nós os fazemos com o nosso ser integral. Se fosse só uma questão física, seria química. Ajudaria demais. E parêntese, a química ajuda muito. Por exemplo, depressão é uma coisa da mente ou do cérebro? É uma coisa química, orgânica, ou é uma coisa psicoemocional, quiçá espiritual? Não dá para saber, é tudo misturado. Tomar um remédio ajuda. Mas não existe remédio que você tome que faça você perdoar o seu pai e a sua mãe que tentaram abortar você. Isso não resolve com remédio. Remédio equilibra a química orgânica, cerebral. Mas não traz sensação de ser amado, ser aceito, ser amada, ser desejada, ser acolhida, ser querida, ser querido. Não traz. Aquilo que, por exemplo, fumar é uma dependência física ou é uma dependência psicoemocional? Bebida. Sujeito enche a cara, ele enche a cara porque ele é alcoólatra. E o seu organismo é dependente quimicamente do álcool. Ou ele encontra também, além da satisfação orgânica e química, no álcool, uma rota de fuga para um senso de inadequação, uma crise existencial, um profundo senso de fracasso, ou sei lá o que mais. Os pecados que nós cometemos, eles são pecados só do corpo. A mulher lá de Samaria que Jesus encontrou, que estava no sexto relacionamento amoroso, ela tinha compulsão de sexo ou tinha ânsia e anseio de amor? O que é isso? Então não é só corpo. Não é só química. Imagine que eu vou dizer para você que se você se tornar um discípulo de Jesus, o Espírito Santo vai ajudar você a fazer dieta. Ou que eu vou prometer para você, aceite a Jesus hoje à noite que você vai parar de fumar, é agora, é já. Que eu vou prometer na sua experiência espiritual, que ela afete o seu corpo físico em absoluto e de imediato. Tem problema nos rins? Vem aqui na frente, a sua hemodiálise para amanhã. Entregue a vida a Jesus, você nunca mais vai fazer hemodiálise. Você é diabético? Pode entregar a vida a Jesus, você nunca mais vai precisar de insulina. Você fuma? Entregue a Jesus, você nunca mais vai pôr um cigarro na boca. Queria eu ter essa coragem, mas eu não tenho. Dizem que eu não tenho fé, mas eu acho que eu tenho é bom senso. Porque o que Jesus está prometendo para nós é muito mais do que uma vitória moral sobre os nossos comportamentos e sobre os fatores limitadores da nossa existência humana. O que Jesus está prometendo para nós é nos levar a uma dimensão de vida para a qual somente Ele foi até hoje. Ninguém mais aqui foi aonde Jesus foi. Lembre-se que quando você está lendo Gênesis, o ser humano está diante de duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E nós, diz a palavra de Deus, ainda não comemos da árvore da vida. Isto significa que nós não somos humanos como Deus imaginou que seríamos e deveríamos ser. Posso afirmar sem sombra de dúvida que somente um ser humano foi exatamente o que Deus imaginou ao criar um ser humano. E este um ser humano tem por nome Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E quando Jesus nos promete nos levar juntamente com Ele para a sua morte, para a sua ressurreição, Ele está dizendo, eu vou levar vocês a que vocês se tornem exatamente aquilo que Deus planejou ao criar cada um de vocês. Vindo comigo, vocês serão libertos desta condição humana, mortal, porque comerão da árvore da vida, expressão simbólica, evidentemente, para a experiência da vida eterna. Por isso é que existe Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu desejo fazer o bem, mas o pecado que habita em mim, diz aí, olha, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 20 de Romanos capítulo 7. Aí ele diz assim no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará desse corpo mortal? Quem me libertará desta prisão na qual eu vivo, que é a minha identificação com Adão? Quem fará de mim um novo homem, segundo Jesus Cristo? Quando é que isso vai acontecer? Enquanto isso não acontece, eu estou gemendo. É por isso que tem Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais no tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ora, verdade, meu irmão, minha irmã, que quando nós nos encontramos com Jesus, os nossos olhos são abertos, nós adquirimos consciência a respeito de nós mesmos, nós adquirimos consciência a respeito das nossas escravidões, nós adquirimos consciência a respeito da nossa maldade, nós adquirimos consciência a respeito do nosso pecado, nós adquirimos consciência a respeito de nossas compulsões, dos nossos comportamentos destrutivos, autodestrutivos. Nós nos olhamos no espelho envergonhados. E nós, não poucas vezes, agonizamos e gememos, dizendo: eu não queria ter feito isso, eu não queria ter dito isso, eu não queria ser dependente disso, eu não queria estar cativo disso. E nós batemos no peito e dizemos, como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Não é verdade? É verdade. Isso é uma bem-aventurança. Eu dou graças a Deus porque eu me sinto culpado. Dou graças a Deus. Quando eu me sinto culpado, eu digo assim: Senhor, eu te dou graças porque eu não virei um sem vergonha. Porque quem é sem vergonha não tem culpa. Senhor, eu te dou graças a Deus porque eu estou me sentindo culpado, estou me sentindo mal pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Porque isso é a evidência do teu espírito falando comigo. E dizendo: meu filho, não é essa vida que eu quero para você. Eu ainda não perdi a sensibilidade espiritual, Senhor. Muito obrigado. Eu dou graças a Deus quando eu choro pelo meu pecado e quando eu me envergonho do homem que eu sou. Porque eu digo: louvado seja o teu nome, porque eu não fui abandonado à minha miserabilidade. O teu espírito ainda vem falar comigo e ainda vem me chamar para a nova vida. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque eu ainda me arrependo. Louvado seja Deus porque eu ainda levanto a voz aos céus e eu digo: Senhor, me dá uma nova chance. Porque eu ainda levanto a voz aos céus e eu digo assim: Senhor, amanhã quando amanhecer o dia, a tua misericórdia se levantar, me ajuda a começar de novo. Aí vem um demônio falar assim: você já começou de novo tantas vezes? Você não tem vergonha na cara? Eu falo: não, é justamente porque eu tenho vergonha na cara que eu jamais vou deixar de começar de novo. Porque no dia em que eu me entregar, aí eu perdi a vergonha. Então é justamente porque eu tenho vergonha na minha cara, de olhar para o Deus que me criou, de olhar para o meu próximo, o meu semelhante, as pessoas que me amam, é justamente porque eu tenho vergonha na cara que eu peço a Deus que me ajude a começar de novo. E que me liberte dos meus cativeiros. Com eles eu luto. Mas é por isso que tem Romanos 7. E é por isso que tem Romanos 8. Graças a Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Romanos 8, versículo 1, mas é também Romanos 6. Versículo 7. Quem morreu foi justificado do pecado. E eu morri com Cristo. E ressuscitei para uma nova vida. E eu aguardo em esperança esse dia em que o meu corpo mortal será revestido de imortalidade. O meu corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Leia na sua casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Ora, para que ninguém diga, e infelizmente eu preciso fazer essas observações em tempos nesses tempos. Pastor, então, tudo bem beber, encher a cara, fumar, transar à vontade. Pelo amor de Deus, você entendeu, não entendeu? Eu estou falando que o convite de Jesus Cristo para nós é muito além do que a superação do nosso pecado circunstancial e do nosso desvio moral. Jesus está nos chamando para atravessarmos com Ele a sua morte e sairmos lá do outro lado, ressuscitados como um novo ser, uma nova criação. Ele quer nos levar com Ele. É essa a nossa grande libertação. A libertação dessa condição humana, marcada, explicada e categorizada pelo pecado e a sua prática. Agora, se eu sei que o projeto de Deus na minha vida é me levar para além de tudo isso, então, eu sei que é essa graça de Deus que me leva, eu tenho que ler direito Romanos capítulo 6, e ler direito significa começar lendo já o versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Se Deus está nos chamando para a libertação dessa condição humana cativa do pecado, instala-se em cada ser que tem os seus olhos abertos para Jesus de Nazaré, o seu amor, a sua graça e o seu poder redentor, uma luta sem tréguas contra o pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês estão destinados a que se tornem seres de outra qualidade. E isso já começou a ser feito na vida de vocês. Por isso que tem Romanos 8. Que nós ainda somos salvos em esperança, mas nós já desfrutamos os primeiros frutos do Espírito Santo que habita em nós. E é por isso que podemos dizer: olha, minha vida não está mais entregue à injustiça e ao pecado. A minha vida está entregue a viver para Deus e viver para o meu próximo. Esse é o chamado de Deus para nós. Inclui a superação do pecado nas circunstâncias em que vivemos. Mas essa chamada de libertação e essa promessa de libertação plena, que ainda não se consumou, faz de nós guerreiros e guerreiras incansáveis contra o pecado que ainda nos assedia. Nós não vivemos mais debaixo da condenação do nosso pecado, mas uma grande evidência de que nós já desfrutamos esse perdão de Deus é que nós lutamos contra o pecado incansavelmente. Quem encontrou a graça de Deus não parou de pecar imediatamente. Mas quem já encontrou a graça de Deus já não peca como pecava antigamente. Isso é uma coisa que eu agradeço a Deus. Você sabe que quem nasceu de novo não peca bem. Não peca bem. Peca pela metade. Peca se sentindo culpado. Peca envergonhado. Peca com medo. E olhe, se eu acreditasse em azar, é que eu não acredito. Porque quem nasceu de novo peca por um tempo, mas acaba flagrado. Porque como dizia o meu pastor, né, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Quem nasceu de novo não deixa de pecar. Mas quem nasceu de novo já não peca como pecava. E graças a Deus, graças a Deus, o chamado de Jesus é para a nossa libertação dessa condição humana chamada pecado, que nos destrói e destrói quem está à nossa volta. E porque fomos chamados e pela graça fomos libertos dessa condenação do pecado, nós nos tornamos agora incansáveis na luta contra o pecado. E é a graça de Deus quem nos conduz nessa nova vida. Que o Senhor assim nos leve, cobertos pela poeira dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.